Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vos crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si, com muitas outras pessoas. Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. As águas repousantes me encaminham e restaura as minhas forças.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha.
Preparais a minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha.
Felicidade, todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportai com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Nenhuma mentira foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava as causas nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guardas de vossas vidas. Palavra do Senhor.
Canto número 22.
Meu coração transborda de amor. Porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém.
O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o conjunto das leituras deste quarto domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações laicais, pode ser compreendido a partir de duas perspectivas eclesiológicas, quer dizer, de duas compreensões sobre o sentido e a natureza do ser igreja. Uma compreensão pré-Concílio Vaticano II e uma outra compreensão pós-Concílio Vaticano II, sobretudo a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que trata da identidade, da natureza da igreja. Em uma compreensão eclesiológica pré-Vaticano II, este binômio pastor e ovelha é compreendido de modo bastante estático, ou seja, alguns são pastores, outros são ovelhas. E essa relação nunca muda, continua sempre a mesma. É uma relação estática e que vai dar, de certo modo, continuidade a tantas outras relações dentro da própria vida da igreja. Mas a compreensão a partir do Vaticano II, a partir desta constituição dogmática Lumen Gentium, a luz dos povos, nos ajuda a compreender que esse binômio, ovelha, pastor, pastor, ovelha, não é tão estático como às vezes a gente pode imaginar, mas ele é dinâmico, ou seja, é à medida em que a vida vai acontecendo e as relações vão se dando na história, é que nós compreendemos que ora somos ovelha, ora somos pastores e pastoras. Em relação a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, somos sempre e todos, sem exceção, ovelhas. Nenhum de nós, diante de Jesus, é pastor. Desde a mais alta autoridade da hierarquia católica até o mais simples fiel, todos nós, diante de Jesus, somos ovelhas, que devemos obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo e deixarmos-nos conduzir em seus caminhos. Em relação à humanidade, em relação às pessoas, em relação a tanta gente neste mundo, os cristãos são convidados, mais do que convidados, pela missão que receberam no batismo, têm a obrigação de serem pastores e pastoras, de zelar pela vida. Particularmente, eu acredito muito naquilo que o Concílio Vaticano II nos disse e que continua a dizer, mesmo depois de quase 50 anos da sua realização. Contudo, meus irmãos, é preciso que a gente também compreenda bem, na dinâmica da vida nossa de cada dia, o que que significa ser ovelha, o que que significa ser pastor. No senso comum, a ovelha é sempre compreendida como um animal dócil, um animal puro, um animal de fácil criação, de fácil manejo. Pode acontecer também que a gente entenda que ser ovelha é sempre ficar preso no redil. Não é assim que Jesus entende. Jesus, na sua ação de pastor, não prende as ovelhas. Pelo contrário, ele as retira do redil. O texto do Evangelho de João diz isso. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora do redil. Jesus, como pastor, age em vista da liberdade, da libertação das pessoas. O Senhor não nos quer ovelhas aprisionadas pelo pecado, pelas discriminações, pelos preconceitos, ovelhas amedrontadas que não têm coragem de buscar pastagens verdejantes, águas repousantes. As pastagens do Senhor são sempre as mais belas. Mas Ele convida a gente a sair, a ir além das cercas e ocupar as pastagens que Ele preparou para nós, no meio do mundo, no meio das pessoas. Não podemos viver aprisionados. Não podemos viver amedrontados. Não podemos viver encurralados. Nós não nascemos para viver assim. Nascemos para a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Por isso, meus irmãos, passar pela porta que é Jesus é uma experiência de libertação. Quem experimenta Jesus experimenta liberdade, se torna livre diante de todos, de tudo e de todos. Se torna livre para escutar mais a voz do pastor, para seguir mais o seu caminho. Portanto, a gente poderia chegar até mesmo a afirmar que a ovelha do Evangelho mais se aparece com os cabritos dos nossos tempos. Porque o cabrito vai em busca de alimento, ultrapassa as barreiras, vence as dificuldades em busca do seu alimento. Portanto, meus irmãos, ser ovelha não significa ficar parado no mesmo lugar, esperando o pastor chegar com o alimento. Não, ser ovelha significa ouvir a voz do Senhor, fazer a experiência de Jesus e vivenciar a nossa dimensão missionária que nos impele a ir para fora. Num trecho mais adiante, para enfatizar, Jesus vai dizer: eu sou a porta, Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Portanto, meus irmãos, não tenhamos medo, enquanto ovelhas, de sair, de ir para as pastagens onde o Senhor nos indica. Mas também somos pastores e pastoras. Temos a missão que recebemos no batismo. Todo batizado recebe a tríplice missão de ser sacerdote, profeta e pastor. No batismo somos configurados a Jesus Cristo, profeta, sacerdote e pastor. Portanto, precisamos também assumir nossa vocação de pastores e pastoras. E Jesus dá a dica para a gente: o pastor de verdade não é aquele que gera dependência em relação às suas ovelhas, mas que liberta. O pastor não é aquele que destrói, mas é aquele que constrói. O pastor não é aquele que mata, mas que dá vida em plenitude. Ainda estamos longe, meus irmãos e irmãs, de termos um povo de Deus que assuma a missão pastoral. Ainda muitas vezes, por mais que a nossa mente esteja ligada à compreensão do Vaticano II, nossa ação ainda é pré-Vaticano II. Continuamos a achar que na vida da igreja, só os ministros ordenados são pastores. De fato eles são, mas para recordar, pelo sinal sagrado que a ordenação confere, que todo o povo de Deus é um povo sacerdotal. Imaginem, meus irmãos, a nossa paróquia. Temos aqui aproximadamente 30 mil pessoas. Se a gente compreende a igreja na perspectiva pré-conciliar, teríamos um pastor na paróquia de Fátima, porque temos um padre só. Ah, então vamos rezar para que o bispo mande mais padres para a paróquia de Fátima. Nada disso. Enquanto cada um de vocês, irmãos leigos e leigas, não descobrirem a vocação batismal, não há sentido de terem mais ministros ordenados nesta paróquia. Se vier, até que é bom, mas não há sentido. Porque olha o tanto de pastor que tem por aí, de pastoras. Por que vocês também não podem assumir o munus batismal? Por que é que vocês esperam sempre que outras pessoas façam por vocês aquilo que é missão de vocês e que o Senhor vai cobrar a vocês? Eu estive nu e vocês não me cobriram, eu estive com sede e não me deram de beber, eu estive com fome e vocês não me alimentaram. O Senhor quer que nós continuemos a obra de libertação, de salvação que Ele iniciou com a sua ressurreição. Evidentemente, meus irmãos, que devemos evitar sermos ovelhas desgarradas. Há muita gente por aí que começa a querer agir de modo isolado, separado, sozinho. Isso não leva a nada. A compreensão do Vaticano II nos ajuda a entender que nós somos rebanho. No aspecto mais positivo da palavra, ou seja, somos grupo. E que ninguém fora do rebanho vai chegar à vida ou vai levar vida. É o rebanho, de modo conjunto, de modo comunitário, de modo coletivo, com ações organizadas, é que vai poder levar vida, é que vai poder conduzir as pastagens verdejantes a águas repousantes. Peçamos ao Senhor da Messe, peçamos ao pastor do rebanho, que envie aos nossos corações a profunda vontade de assumirmos a vocação batismal. No dia que todo batizado, toda batizada, se tornar
ao mesmo tempo ovelha e pastor, nós estaremos concretizando o reino de Deus aqui na terra. Rezemos para que nós possamos contemplar com os nossos olhos este dia. Neste dia, todas as pessoas, sem exceção, receberão vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.